Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é quarta-feira, 29 de outubro de 2025. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados aprovam projeto que torna hediondo o crime de falsificação de bebidas que resultar em morte. Câmara aprova projeto que proíbe empresas aéreas de cobrarem por malas de mão, malas despachadas e marcação de assentos. Governo reforça prioridade no acolhimento humanizado de brasileiros deportados dos Estados Unidos. E Câmara aprova dois projetos de combate ao crime organizado. Câmara aprova projeto que aumenta penas e torna hediondo o crime de falsificação de bebidas que resultar em morte. O repórter Marcelo Larcher nos conta quais as outras medidas incluídas na proposta.
Depois das dezenas de casos de intoxicação por metanol em bebidas alcoólicas, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que classifica como crime hediondo a adulteração de produtos que possa causar risco à vida ou grave ameaça à saúde da população. Também cria o crime de posse de embalagens para falsificação no Código Penal e obriga a indústria de bebidas a recolher os vasilhames usados. O texto final foi apresentado pelo relator, deputado Kiko Seleguin, do PT de São Paulo, a partir de mais de 60 projetos sobre o assunto analisados pela Câmara desde 2007. A proposta acrescenta as bebidas e suplementos alimentares à lista de produtos que podem acarretar pena de até 8 anos de prisão em caso de falsificação. Fica sujeito às mesmas penas quem falsifica cosméticos e produtos de limpeza. A pena será aumentada pela metade se resultar em lesão corporal grave ou gravíssima. Se resultar em morte, a pena pode chegar a 15 anos de prisão. A mesma pena poderá ser aplicada a quem falsificar produtos terapêuticos e medicinais. Além disso, a falsificação de bebidas e produtos alimentícios que resultarem em morte passa a ser considerada crime hediondo, o que deixa o condenado sem diversos benefícios, como progressão do cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto. O projeto também obriga as empresas fabricantes de bebidas alcoólicas que utilizem vasilhames de vidro de uso único e exclusivo, como marcas de gin, vodka e uísque, a se programarem para um sistema de logística reversa. Isso significa recolher essas garrafas sem depender do sistema público de limpeza urbana. O relator, deputado Kiko Seleguin, disse que a proposta inicial foi aprimorada depois do diálogo com diversos partidos e com as empresas.
Esse projeto que tratava simplesmente de transformar o crime em crime hediondo, à luz do debate a gente conseguiu ampliar. Melhoramos a tipificação penal, facilitando a vida da autoridade policial. Falamos com a indústria com relação à política de resíduos sólidos e logística reversa. E estamos incentivando o governo federal a aplicar uma política ampla de controle para evitar fraude, falsificação e fraude fiscal.
O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, disse que a casa deu a resposta ágil à sociedade depois dos inúmeros casos de intoxicação e mortes por bebidas adulteradas.
Nós vivemos recentemente no Brasil episódios de intoxicação por ingestão de bebida falsificada, onde vidas foram ceifadas. Tivemos casos em praticamente todas as regiões do Brasil. E esta casa, de maneira rápida e eficiente, dá uma resposta a este tema para que o Estado brasileiro seja duro, firme com quem comete esse tipo de crime.
O projeto que aumenta penas e considera crime hediondo a falsificação de bebidas e alimentos que resultarem em lesões e mortes seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Câmara aprova projeto que proíbe empresas aéreas de cobrarem por malas de mão, malas despachadas e marcação de assentos. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que garante a gratuidade do transporte de bagagens pelas companhias aéreas, não só aquelas de mão, mas também aquelas despachadas, sujeitas à cobrança de tarifas desde 2017. Proíbe também cobrança pelos assentos marcados e o cancelamento da volta quando o passageiro deixa de embarcar na ida. Se a proposta virar lei, volta a valer a gratuidade das malas de até 23 quilos despachadas. O projeto original, apresentado pelo deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo, previa gratuidade inclusive em voos internacionais, apenas de bagagens de mão e um item pessoal, como bolsa ou mochila. O relator, deputado Neto Carleto, do Avante da Bahia, manteve a gratuidade somente nos voos nacionais, com a justificativa de que a cobrança poderia afetar a competitividade das companhias de baixo custo. O texto final aprovado permite que o passageiro leve, sem custo adicional, uma mala de mão de até 12 quilos em voos domésticos e uma bolsa ou mochila debaixo do assento. Além disso, emenda apresentada pelo deputado Alex Manente, do Cidadania de São Paulo, e aprovada pelo plenário durante a votação, acabou com a cobrança também da bagagem despachada. Não foi a única mudança no texto. Outra emenda aprovada, apresentada pela deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, proíbe as companhias aéreas de cancelarem o trecho de volta nos casos em que o passageiro não embarcou na ida. Foi aprovada ainda emenda do deputado Otto Alencar Filho, do PSD da Bahia, que proíbe também a cobrança de assento nas viagens. As alterações foram criticadas pelo deputado Marcel Van Hatten, do Novo, do Rio Grande do Sul. Ele disse que as vedações vão impedir as empresas de cobrarem preços diferenciados, inclusive mais baratos, e pode afetar a competitividade das companhias aéreas nacionais.
Vai acabar com mais um perfil de tarifa oferecido pelas companhias aéreas. É isso que esse tipo de proposta acaba fazendo. Hoje as companhias aéreas têm 3, 4, às vezes até 5 tarifas. Uma sem bagagem, outra com bagagem incluída, outra com bagagem de porão incluída. O que nós vamos fazer é limitar ainda mais a opção do consumidor e prejudicar o setor aéreo.
O texto aprovado também obriga as empresas a assegurarem o transporte de passageiros com necessidade de assistência especial, inclusive com a disponibilização de até 2 assentos adicionais, sem custo, para equipamentos necessários. As companhias aéreas ficam autorizadas ainda a deixar de transportar por 12 meses o passageiro que praticar ato de indisciplina, considerado gravíssimo. Elas poderão, inclusive, compartilhar os dados do passageiro para as demais empresas. A maioria do plenário considerou que a permissão para que as companhias aéreas adotassem medidas como cobrança de malas despachadas e tarifas para marcação de assentos não barateou os preços das passagens, ao contrário do anunciado pelas empresas. Foi o que disse o deputado Duarte Júnior, do PSB do Maranhão.
A justificativa era que, se o consumidor pagasse pela bagagem despachada, o valor da passagem iria ficar mais barato. O consumidor paga pela bagagem despachada e a passagem só aumenta. Se ele paga pela bagagem não despachada, as passagens aéreas vão ficar mais baratas. Já chega. É por isso que hoje estamos corrigindo. Não vai ter cobrança de bagagem despachada, não vai ter cobrança de bagagem não despachada, não vai ter cobrança em duplicidade ao consumidor.
O projeto que garante a gratuidade do transporte de bagagens pelas companhias aéreas, não só aquelas de mão, mas também aquelas despachadas, e além disso proíbe a cobrança pelos assentos marcados, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
O governo reforça prioridade no acolhimento humanizado de brasileiros deportados dos Estados Unidos. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a reunião com deputados.
Representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do Itamaraty reforçaram prioridade nas medidas de acolhimento humanizado de brasileiros deportados dos Estados Unidos. Eles participaram de reunião sobre o tema na Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados. Em janeiro, o primeiro grupo de brasileiros deportados passou por condições degradantes durante o voo de repatriação. Eles foram obrigados a usar algemas e correntes e a esperar por longo período em aeronaves sem ventilação adequada. Na ocasião, o governo brasileiro afirmou que houve violação de direitos humanos e desrespeito aos acordos bilaterais. Segundo a representante do Ministério dos Direitos Humanos, Ana Maria Gomes Hayet Parvar, até o momento já foram recebidas 2.230 pessoas deportadas dos Estados Unidos. Desse contingente, 83% eram homens e 17% mulheres. A predominância do gênero masculino se explica, conforme ela, pela estratégia do governo norte-americano em deportar pais de família, com a expectativa de que os demais familiares também regressem.
São histórias muito comuns. Tá? Pessoas que a família é separada e que tem gente nos Estados Unidos fazendo tratamento, e isso não é levado em conta, e essas pessoas são trazidas para cá e depois tem que voltar.
Sobre o perfil socioeconômico desse público, Hayet Parvar informou que 40% dos deportados cursaram o ensino médio e apenas 9% têm um ensino superior completo. Ela reforçou que o acolhimento humanizado é tema prioritário do Ministério, realizado por meio do programa Aqui é Brasil, que presta assistência a essas pessoas desde a chegada ao aeroporto até a reintegração social. Sobre as ações diplomáticas para enfrentar o aumento das deportações, o representante do Ministério das Relações Exteriores, Aloísio Mares Dias Gomide Filho, informou que os consulados brasileiros nos Estados Unidos receberam a orientação de visitar as prisões em que são mantidos os deportados e a cobrar reparações às autoridades norte-americanas no caso de violação de direitos.
E os consulados atuam ativamente mediante contato com as autoridades americanas, também com apoio da rede de associações de brasileiros no exterior, profissionais, advogados, entidades que atuam na área de direitos humanos, para buscar resolver com a máxima urgência essas questões.
O embaixador também observou que os próximos voos de repatriação serão semanais e direcionados ao aeroporto de Confins, em Minas Gerais. O deputado Rei Monte, do PT do Rio de Janeiro, que solicitou a audiência, apoiou a criação de comissão parlamentar mista para tratar da situação dos repatriados.
É a nossa luta para que se respeite a nossa autonomia, a nossa soberania, a nossa luta permanece.
Durante a audiência, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, defendeu a prorrogação do programa Aqui é Brasil, lançado em janeiro deste ano, com duração de 12 meses. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
O presidente da Câmara defende o fortalecimento da indústria nacional em homenagem aos 100 anos da General Motors no Brasil. A repórter Isadora Marinho acompanhou a solenidade.
O Congresso Nacional realizou uma solenidade para comemorar os 100 anos da General Motors no Brasil. A homenagem reconhece um século de contribuição ao desenvolvimento nacional e ao progresso industrial. O presidente da Câmara, deputado Hugo Mota, defendeu que, ao homenagear os 100 anos da GM no Brasil, o Congresso também celebra as conquistas por trás das pessoas, histórias, ideias e um olhar estratégico voltado para o futuro.
Estamos também reconhecendo o esforço de cada gestor, de cada trabalhador, de cada trabalhadora que passou pelas fábricas, escritórios e centros de pesquisa da empresa. São homens e mulheres que, ao dedicarem à GM suas habilidades, ajudaram a transformar a indústria automotiva em um dos pilares da economia brasileira.
Hugo Mota afirmou que quando o Brasil oferece as condições certas para que empresas invistam, cresçam e gerem empregos e renda, o país fortalece sua economia, atrai novas oportunidades e melhora a vida dos brasileiros que passam a ter acesso a produtos de alta qualidade. O Brasil ocupa o 9º lugar como o país que mais produz automóveis no mundo, segundo o Anuário da Indústria Automobilística Brasileira de 2025. Produzido pela Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia. O presidente da Anfávia, Igor Calvé, afirmou que a GM faz grande parte da história da industrialização, estando presente desde o início do setor automotivo no Brasil.
A empresa que, do nosso ponto de vista, Anfávia, se confunde com a história da industrialização e do setor automotivo no Brasil. A General Motors, chamou, é anterior à própria representação setorial, que é a Anfávia, 30 anos mais velha.
Santiago Chamorro, presidente da General Motors da América do Sul, esteve presente na audiência e agradeceu a homenagem em nome dos mais de 14 mil funcionários da empresa e de todos aqueles que, ao longo destes 100 anos, ajudaram a construir a história da GM no país. Ele também afirmou que a corporação chegou ao Brasil com o propósito de produzir, investir e fazer parte do desenvolvimento do país. O deputado Paulinho da Força, do Solidariedade de São Paulo, disse que quando o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e também presidente da Força Sindical, fez greves na GM, mas que também sempre teve respeito pela direção da empresa.
Nós fizemos ali uma série de manifestações e sei do trabalho de vocês. E eu conheço bem a General Motors e sei do salário que vocês pagam. De vez em quando a gente faz umas confusão lá, né? Mas para melhorar esse salário. Mas sempre fomos atendidos pela General Motors. Então, nossa satisfação de ter vocês no Brasil, de vocês manterem os investimentos no Brasil.
Fundada em 1925, a General Motors se instalou no bairro do Ipiranga, em São Paulo, ainda nos primeiros anos da industrialização brasileira e promoveu o fortalecimento da indústria brasileira. Atualmente, são quase 20 milhões de veículos fabricados. A GM instalou centros de engenharia em todo o país, fez parcerias com universidades, investimentos em segurança veicular, sustentabilidade e programas de inovação tecnológica. Da Rádio Câmara, de Brasília, Isadora Marim.
Câmara aprova dois projetos de combate ao crime organizado. Um deles destinado a acabar com golpes pelo celular. O repórter Antônio Vital acompanhou as votações.
A Câmara dos Deputados aprovou dois projetos voltados para combater o crime organizado. Um deles permite que imóveis usados por criminosos sejam destinados ao uso pela comunidade. O outro prevê maior controle e responsabilização das companhias telefônicas em relação à aquisição e uso de linhas de telefone celular. Essas linhas têm sido usadas por quadrilhas para cometer golpes. O projeto foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, e o texto aprovado foi elaborado pela relatora, deputada Luísa Canziani, do PSD do Paraná. Uma das brechas para o cometimento de golpes, de acordo com a relatora, é a facilidade com que as quadrilhas ativam chips sem identificação. A proposta obriga as companhias a autenticarem a origem das chamadas e serem mais rigorosas na validação de identidade, reativação de chips e transferência de linhas, de modo a evitar a comercialização indiscriminada e o uso fraudulento dos números. O descumprimento pode acarretar multa de R$50 mil por linha ativada irregularmente. Luísa Canziani citou dados que indicam que cada brasileiro recebe mais de 20 ligações de spam por mês. Spams são aquelas ligações em massa automatizadas. Dessas ligações, 17% são golpes e 4 em cada 10 brasileiros já foram vítimas de fraudes digitais ou telefônicas, com prejuízos de R$6 mil por pessoa. Para a deputada Luísa Canziani, a facilidade de ativação de chips sem mecanismos de autenticação adequados permite a ocorrência de golpes. Ela resumiu o objetivo da proposta.
O nosso objetivo é vincular obrigatoriamente o chip à pessoa titular do aparelho via cadastro com CPF ou CNPJ. Além disso, iremos exigir, no ato de ativar uma linha, que seja apresentada documentação com foto, validação biométrica e registro do e-mail do aparelho utilizado. Além disso, que a alteração dessa vinculação para o chip aparelho e titular só possa ocorrer presencialmente com a comprovação documental e biométrica.
A Câmara também aprovou o projeto que permite o uso social de imóveis apreendidos do crime organizado em comunidades e regiões vulneráveis. A proposta, apresentada pelo deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, recebeu o texto final do relator, deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. O projeto foi criticado pelo deputado Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro.
Muitas dessas construções em morros, onde não poderia ter construção, são construções irregulares. Você vai acabar legalizando algo que é ilegal, não respeitando o controle de segurança, urbanístico e essas destinações serão feitas e podem ser feitas para ONGs dentro dessas comunidades ligadas ao crime organizado.
O projeto permite destinação social para imóveis depois de avaliação estrutural, ambiental e depois de ouvida a comunidade. O autor da proposta, deputado Pastor Henrique Vieira, chamou a atenção para esses cuidados.
Obviamente, há uma avaliação de infraestrutura física, uma avaliação ambiental e há toda uma dinâmica para que a população seja consultada e, sob responsabilidade pública, controle social e transparência, o imóvel seja destinado para finalidade social, artística, cultural e esportiva.
Os dois projetos foram enviados para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Políticos e pesquisadores divergem na Câmara sobre separar presos ligados a facções em presídios. O repórter Murilo Souza acompanhou o debate.
A prática de separar presos ligados a facções criminosas dentro do sistema prisional brasileiro gerou divergências em audiência pública na Câmara dos Deputados. O deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, que propôs o debate na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, disse que um em cada três presídios do país separa presos conforme a facção criminosa a que pertence.
Essa medida, que não tem respaldo na lei de execução penal, se tornou comum sob a justificativa de se evitar conflitos. No entanto, os resultados são perversos. Essa política fortalece a estrutura e a identidade das facções criminosas. Permite que criminosos ampliem seu poder de organização dentro dos presídios. E acaba aumentando a violência nas ruas, já que os presídios passam a funcionar como escritórios do crime.
Alden citou exemplos de outros países, como Itália, Reino Unido e Estados Unidos, que adotam isolamento rigoroso de presos ou dispersão baseada em critérios objetivos, e defendeu a aprovação de projeto de lei proposto por ele, que proíbe a separação de presos por facção criminosa. O governador Caiado apresentou o modelo de Goiás, que combina investimentos em infraestrutura e na polícia penal. O Estado optou por isolar apenas os líderes de facções chamados de batizados, ou seja, aqueles oficialmente ligados ao grupo. Esses presos não têm direito à visita íntima e suas conversas com advogados são gravadas. A pesquisadora Camila Dias, da Universidade Federal do ABC, que estuda o sistema prisional há mais de 20 anos, afirmou que a separação por facções ocorre por falta de estrutura dos presídios. Ela reconhece que a medida reduz tensões e facilita o controle imediato, mas alerta que reforça o poder e a identidade dos grupos criminosos, estimulando novas adesões. Para ela, o país deve oferecer alternativas reais aos presos, enfrentando de forma estrutural o problema.
Que a grande maioria da população carcerária não tem nem o ensino fundamental completo. Eu acho uma afronta, né, a nós todos como sociedade, que esses indivíduos ficam às vezes 5 anos, 7, 8, 10 anos presos e saiam de lá do mesmo jeito. Ou seja, eles estão cumprindo pena e o Estado sequer se preocupa em oferecer a esses indivíduos, então, ao menos, a possibilidade de terminar o ensino fundamental ou finalizar o ensino médio. Eles saem do jeito que entraram, em termos, né, de formação escolar. E isso é uma vergonha.
Antônio Glauter Moraes, diretor de inteligência penal do Ministério da Justiça e Segurança Pública, destacou que a regra geral no Brasil é separar presos por facção, mas citou Goiás e Espírito Santo como exemplos de estados que não fazem essa separação, mantendo a massa carcerária mista e separando apenas as lideranças. Ele disse que o sistema penitenciário federal prioriza o isolamento e o monitoramento de lideranças criminosas, evitando alianças entre facções e entre criminosos nacionais e estrangeiros. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Parlamentares da CPMI apontaram ligações de empresário com associações beneficiadas por descontos fraudulentos e pediram prisão ao STF. O repórter Rodrigo Rezende tem mais informações.
O empresário Domingos Sávio de Castro, dono de duas empresas de call center que atendiam associações de aposentados, negou estar envolvido em um esquema de descontos fraudulentos no INSS. Domingos, que já foi condenado por organização criminosa por um esquema de tipo semelhante no Distrito Federal, afirmou que suas empresas atuam na legalidade.
Foram mais de 100 mil ligações recebidas e tratadas com muito apreço aos idosos. E o trabalho realizado pela minha equipe possibilitou que a minha contratante devolvesse aproximadamente 45 milhões de reais aos aposentados. Nós não fazemos lançamentos no contra-cheque de idoso, nós não fazemos cancelamento no contra-cheque de idosos.
Mas o relator da CPMI, deputado federal Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, listou uma série de associações que contam com a participação de Domingos Sávio e foram beneficiadas com os descontos fraudulentos.
A Abrascriada para roubar os aposentados, 67 milhões de reais. Quem é o procurador? Domingos Sávio de Castro. Unaspub, a mesma organização criminosa, criou a Unaspub e aqui está a ligação com Domingos Sávio de Castro, que criou a Calvox para estar diretamente ligada à Unaspub.
O deputado federal Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, destacou a relação de Domingos Sávio com Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido popularmente como Careca do INSS.
Que eu acho que o senhor Domingos é parte integrante da coordenação de um núcleo que envolve o desvio de centenas de milhões de reais associado ao senhor Antônio Camilo.
O senador Isalci Lucas, do PL do Distrito Federal, ressaltou os milhões movimentados pelas empresas de Domingos Sávio, uma delas em sociedade com Antônio Carlos Camilo.
Olha, realmente são valores que nenhum dos aposentados do país consegue imaginar. O senhor movimentou em menos de um ano 45 milhões. De onde é que veio esse dinheiro? Estou perguntando aqui, mas todos nós já sabemos que este valor milionário veio desse esquema impiedoso que você fazia parte.
Domingos ainda é sócio da ACDS Call Center. A e C são as iniciais de Antônio Carlos e DS as de Domingos Sávio. As empresas de call center podem ter sido usadas para maquiar a autorização de descontos nos salários por parte de aposentados e pensionistas. Da Rádio Senado, Rodrigo Rezende.
Antes, a CPMI ouviu do piloto Henrique Tragô que disse não saber quem pagava pelos seus serviços, nem as razões das viagens de integrantes de associações beneficiadas por descontos na folha da Previdência. Parlamentares suspeitam que os voos foram usados para transportar propinas. Condenados poderão ter que pagar por uso de tornozeleira. É o que prevê proposta em debate no Congresso, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou o projeto que estabelece que as despesas com monitoramento eletrônico sejam arcadas pelos condenados. Outros 21 projetos estavam sendo analisados em conjunto com a proposta aprovada. Os custos poderão ser descontados do valor que o preso recebe por trabalho remunerado na prisão. Apenas os condenados comprovadamente hipossuficientes, ou seja, que não possuírem condições financeiras para se sustentar, ficarão isentos do pagamento das despesas. A relatora, deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, foi favorável à medida.
Faz com que o erário público não pague ainda mais pelas tornozeleiras eletrônicas, salvo no caso que aquelas pessoas efetivamente são hipossuficientes e não podem arcar com esses custos.
Laura Carneiro sugeriu um texto que condensou as contribuições dos diversos projetos em análise. Pela versão aprovada, o uso da tornozeleira eletrônica será condicionado ao aporte financeiro por parte daquele a quem a pena, prisão preventiva ou prisão cautelar foi imposta. Poderá ser cobrado um valor mensal. Os valores arrecadados serão depositados em conta determinada pelo juiz. Após a condenação definitiva, os valores serão direcionados ao Fundo Penitenciário Nacional, que financia programas de aprimoramento do sistema. Em caso de absolvição, os valores pagos serão devolvidos ao absolvido. O texto prevê ainda que o condenado ou internado terá que devolver a tornozeleira em perfeitas condições de uso e sem qualquer ônus ao Estado. O projeto que determina o pagamento do uso de tornozeleiras pelos condenados já tinha sido aprovado pelo Senado. Como foi modificado pela Câmara, terá que voltar para a nova votação pelos senadores. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Lacher e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Uchoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61-999-78-9080. Ótima quarta para você, a gente se encontra amanhã, 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.